Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós tínhamos previsto para as 9 horas do dia 2 uma audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. As entidades estão a caminho e, se com a vossa permissão, íamos dando início aos nossos trabalhos e proponho que se passe para o ponto 5 da nossa ordem do dia, porquanto também o ponto 4 é a apresentação de um relatório cuja senhora deputada também ainda não está. No ponto 5 é a discussão e votação de um relatório cujo relator é o senhor deputado e vice-presidente desta comissão, Mário Marinho Lopes, que também não está e não vai estar, está cá já na Assembleia, que por acaso já estive com ele, mas não vai estar porque tem outra comissão. No entanto, pediu que é o relatório, e porque tem que ser, fosse discutido e votado. O relatório faz parte desta ordem do dia, foi distribuído, e o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Eu pergunto aos senhores deputados se têm alguma coisa a acrescentar ao relatório que foi apresentado, alguma observação. Então vamos pôr a votação. Quem vota contra o relatório, quem se abstém. Portanto, o mesmo está aprovado por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução 479 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que aumente os apoios às fileiras das raças autóctones. Discussão e votação do texto final. Texto final. Pergunto ao autor da iniciativa se tem alguma alteração. Os demais grupos parlamentares têm alguma alteração a fazer ao texto final? Não havendo, ponho a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o mesmo aprovado por unanimidade. Ponto 7 da nossa ordem do dia, projeto de resolução 697 do LIBRE, que recomenda a inclusão do gado asinino, no programa de apoio à redução da carga de combustível através do pastoreio. Pergunto se alguém tem alguma alteração a fazer. Não tem. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Ponto 8. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 1061 da Iniciativa Liberal. Há um pedido de adiamento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, pelo que é putestativo e, portanto, vamos adiar o ponto. Ponto 9. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Dr. José Eduardo Mendes Reis, sobre o processo de denominação de origem da protegida DOP de azeite de Mursa.
Estamos a discutir o requerimento do Chega, correto?
Eu discuto para já.
Se importa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente, demais vereadores, demais deputados. Dar conta do seguinte. Eu fiquei com a sensação, e que todos os três partidos, quer o PSD, quer o Chega, quer o Partido Socialista, demonstraram interesse que, no âmbito da audição decorrida da semana passada, àquelas entidades que visam a criação da DOP de azeite morso, que efetivamente seria importante e relevante ouvir, quer de Gadre, quer também ao TAD e também a cooperativa de Mursa, mas fiquei com a sensação que deveria ser, ou que pelo menos o efeito poderia ser em conjunto, porque já ouvimos aqui quer ao TAD, quer a cooperativa de Valpaços e quer também a dos agricultores de Portugal. Acontece, porém, que, de facto, não, do meu ponto de vista, e sem querer, de facto, retirar qualquer efeito prático ao requerimento apresentado pelos demais partidos políticos, mas seria todo relevante que fossem ouvidas em conjunto as três entidades, quer a de Gadra, quer a OTAD, quer também a cooperativa de Mursa. Não faz sentido, porque já ouvimos as outras duas. Se vamos ouvir agora, portanto, seria todo fundamental os homens que de facto percebem da poda, permitam uma expressão, que pudéssemos extrair todo o conhecimento no sentido de constatar de facto quais as diferenças, e foram aqui relatadas algumas por parte, algumas não, todas, por parte da OTAD, que faria todo o sentido e não propriamente ouvir individualmente, do meu ponto de vista. Daí a razão que o Grupo Parlamentar do PST pede o requerimento, através do requerimento, a audição das três entidades em conjunto. Deixava para melhor apreciação cada um de vós.
Muito bem, Sr. Deputado, mas nós estamos a discutir o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega.
Sim.
E cabe ao Grupo Parlamentar do Chega apresentar o seu requerimento.
Mas foi isso que eu disse, Sr. Presidente. O Sr. Presidente olhou para mim e eu pensei... Grandes... Peço desculpa ao doutor, Sr. Deputado, junto do Dr. Pedro Frazão. Sr. Deputado, eu falei porque, de facto, se calhar teria todo o interesse, antes de podermos votar o requerimento de forma individual, se acompanharem a posição do Grupo Parlamentar do PSD, que o fizéssemos em conjunto. E aí deixará, do meu ponto de vista, acho que é benéfico para todos.
Ó, Sr. Deputado, mas vamos ouvir o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Disponha-se,
Sr. Presidente. Está bem, Sr. Deputado? Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a todos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Chega entregou este requerimento de forma escrita e oficializando aquilo que já tinha dito no final da audição da última semana, onde estivemos a ouvir muito atentamente a APITAD, portanto, a Associação de Agricultores de Portugal, a Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Cooperativa de Olivicultores de Valpaços. Estas três associações e cooperativas foram ouvidas. Na sequência do pedido desta audiência, chegou-nos também depois um pedido de audiência também com caráter urgente, a que vai ser dado procedimento hoje, da Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Mursa, que estará na gênese de todo este processo que estamos a discutir, que, no fundo, tenta obter uma denominação de origem protegida para o azeite de Mursa. Ora, no entender do Chega, e porque foram apontadas algumas irregularidades administrativas, penso poder dizer isto sem grande consequência, foram apontadas algumas irregularidades administrativas à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O Chega também sabe que esta Direção-Geral teve vários meses sem Diretor-Geral e que, portanto, foi recentemente empossado o Dr. José Eduardo Mendes Reis. Ora, nós gostávamos de chamar aqui, agora, depois de termos ouvido estas três associações e cooperativa na semana passada e irmos hoje ouvir a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa, que está na gênese do procedimento, gostávamos de ouvir, não novamente as associações, porque acho que sinceramente não faz muito sentido, gostávamos de ouvir o Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, um pouco para fazer face àquilo que foi apontado pelas associações. Portanto, é isso que colocamos à votação, é isso que gostávamos de ver cumprido aqui na nossa comissão e pensamos que é isso que fará sentido para conseguirmos perceber, de facto, o que é que aconteceu na tramitação administrativa deste processo de reconhecimento de denominação de origem protegida e também as consequências daí a retirar e saber se, de facto, aquilo que foi apontado pelas associações corresponde ao acontecido ou não. Muito obrigado.
Sim,
só Pedro do Carmo, faz favor.
Permitam-me só uma sugestão. Por que não fazemos, havendo os três requerimentos, por não fazemos em duas fases? Uma fase que seja ouvida de Gadre, o PS também tem um requerimento nesse sentido, e numa segunda fase ouvíamos os outros intervenientes, caso seja necessário. Depois do esclarecimento da de Gadre, fazíamos em duas partes. Uma primeira audição ao Diretor-Geral, depois, avaliada essa situação, passaríamos à segunda fase. Era a sugestão que punha, que vai de encontro o que foi aqui referido.
se interpreto bem, punham-se à votação os três requerimentos e a metodologia a utilizar era primeiro a de Gadre e depois, na sequência disso, viríamos... Faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho a leitura do Sr. Deputado Pedro do Carmo e penso que fará todo o sentido. Agora, lamentavelmente, não é isso que está na letra do requerimento do ponto 11 apresentado pelo grupo parlamentar, do ponto 10, na letra do requerimento do ponto 10, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, onde só indica uma associação, que é a Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro, a OTAD. Portanto, parece-nos que é curto. Se queremos ouvir as associações, temos que ouvir todas novamente, e não são as três, serão as quatro. As três que ouvimos na semana passada, acrescentando a Associação dos Olivicultores da Cooperativa dos Olivicultores de Mursa, que vamos ouvir hoje. E, de facto, acompanhamos também a leitura do Grupo Parlamentar do PS, que deve ser em momentos distintos. Portanto, do Grupo Parlamentar do Partido... Neste momento, nós estamos disponíveis para viabilizar a vinda do Sr. Diretor-Geral de Gadre, e, portanto, isso é simultâneo no ponto 9, no ponto 10 e no ponto 11, mas não estamos disponíveis para viabilizar apenas esta associação que está no requerimento do PSD. Ou o PSD indica verbalmente que quer então incluir neste requerimento todas as outras associações que não estão aqui referidas.
Sr. Deputado, eu penso que poderei concluir do seguinte. Há uma primeira audição que é de Gadre. E estou convicto de que em função dessa audição vamos ter que reavaliar quem se vai ouvir. Até porque, eventualmente, a de Gadre até pode entregar, pode fazer aqui elementos novos que careçam também de ser ouvidos, não é? Sendo que o PSD, tenho aqui a indicação de que o requerimento final foi corrigido e já não é este, é para todas. Podem fazer chegar o requerimento? Faz favor.
O nosso objetivo foi o seguinte. O nosso objetivo, e conforme a minha intervenção inicial, de facto visa, nós tivemos a oportunidade de ouvir as quatro entidades que estiveram cá a semana passada. As três entidades, que foi a APITAD, a AUTAD e a Cooperativa dos Olivicultores de Valpazes, e de facto, pena foi que não tivesse também estado presente, todavia tinha sido o requerimento deles, a audiência tinha sido solicitada pelas três entidades e, portanto, viria posteriormente a Cooperativa dos Olivicultores ou a Agrícola dos Olivicultores de Mursa. Atendendo que ficaram... do meu ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, algumas situações que efetivamente podem ser limadas e podem ser apreciadas do ponto de vista mais pormenorizado, entendemos que, de facto, daí o nosso requerimento, que faria todo o sentido que estivessem presentes todas as entidades, e no caso concreto, a OTAD, a de Gadre, e foi esse o nosso requerimento, embora não esteja espelhado aqui no ponto que é sujeito à apreciação e à votação. Todavia, no requerimento está, todavia, nós não deixamos de acompanhar e que numa primeira fase, eventualmente, ou possa efetivamente ser ouvido a de Gadre e numa segunda fase as demais entidades. Não, nós acompanhamos, de facto, porque nós, o que para o Grupo Parlamentar do PSD seria de todo relevante o confronto entre as entidades no sentido de apurar o que de melhor podemos extrair de cada um deles. E daí essa razão. Portanto, agora, se efetivamente o Partido Socialista apresenta e faz esse requerimento no sentido de que seja ouvido previamente ou primeiramente a de Gadre e posteriormente as demais entidades, nós acompanhamos, porque faz todo o sentido. Pese embora o requerimento do PSD fosse no sentido de confronto direto entre as três entidades. Mas, sendo assim, nós não deixamos de acompanhar a proposta apresentada aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, o requerimento que eu tenho do Grupo Parlamentar do PSD foi um requerimento que foi distribuído no dia 26 de junho e refere apenas a Cooperativa de Agrícola dos Olivicultores de Mursa. Este requerimento foi substituído por outro texto? Mas na ordem do dia, eu estou a consultar aqui a ordem do dia, a ligação que está na ordem do dia continua a remeter para este requerimento. Sim.
Sr. Presidente, bom dia aos senhores deputados. Nós temos... Eu peço desculpa, na sexta-feira foi distribuído pelos serviços a correção do nosso requerimento, dizendo requerimento para audição conjunta com caráter de urgência alegada ao TAD e Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa no âmbito do processo.
Mesmo assim não incluía todas as associações.
Não? Ia dizer que substituiu o anterior, só que não foi a tempo de substituir na ordem de trabalhos, mas está aqui.
Exato, a ligação que está na ordem de trabalhos continua a remeter para o requerimento original. De todo modo, esse requerimento substituto ainda não inclui as quatro entidades. Portanto, nós temos aqui quatro entidades, duas cooperativas e duas associações que estão, digamos assim, à colação deste assunto, da atribuição da denominação, de origem protegida. Três foram ouvidas a semana passada, hoje será ouvida a outra. E, portanto, acho que faz todo o sentido ouvirmos as quatro novamente. Não vamos trazer só duas das que se manifestaram. As quatro manifestaram interesse em vir à Comissão. As quatro pediram uma audiência à Comissão. Essa audiência foi concedida e muito bem. Portanto, se voltarmos a chamar as associações, terão que ser chamadas as quatro, não apenas uma, nem apenas duas, mas as quatro novamente. E, portanto, eu acho que neste momento poderemos... O Sr. Presidente sugeria... como método de trabalho que colocasse à votação primeiro a chamada do Sr. Diretor-Geral e depois a chamada das associações, sendo que gostava que o PSD manifestasse então oralmente que irá chamar as quatro. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos para concluir. Estamos em discussão do ponto 9 da nossa ordem do dia. Vamos votar o requerimento do Chega e depois, seguidamente, voltamos a falar. Requerimento do Chega para ouvir o Sr. Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. É unicamente este. É unicamente este. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 9 está aprovado por unanimidade. Ponto 10 da nossa ordem do dia. Portanto, pela discussão anterior, viu-se que há aqui uma entidade que falta no requerimento. Portanto, eu pergunto ao PSD se está disponível para incluir a outra entidade que falta.
Sr. Presidente, não é esquecimento de forma alguma. Nós ficou de fora, julgo que se está-se a referir à Cooperativa dos Olivicultores de Valpaço, que já foram ouvidos. Unicamente o Grupo Parlamentar do PSD, ao constatar que de facto só constava do requerimento a ser discutido hoje e aprovado, só constava a de Gadre, eu dei conta, falei com o Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar e falei com a nossa assessora no sentido de alterar esse requerimento. E entendemos nós que, de facto, estando apitado, que representa, no fundo, os agricultores de Portugal, estando também ao OTAD, que é, de facto, a entidade que regula, de um modo geral, a especificidade do azeite do território, e, de facto, interessada também a Cooperativa dos Olivicultores de Mursa, entendemos que, de facto, como a Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços, pese embora, é a que certifica maior quantidade de azeite, mas atendendo que a maior relevância poderia estar nas outras entidades, nós, naturalmente, não incluímos a Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços. Mas não seja essa a razão. Nós concordamos, de facto, que numa primeira fase possa ser ouvido efetivamente a de Gadra, e numa segunda fase, todas as entidades, as três que já foram ouvidas, portanto, não nos opomos.
Pedi para passarem o requerimento, vamos ver as entidades. Então, agradeço que vejam as entidades que são ouvidas. Senhores deputados, gostaria que prestassem a vossa atenção. Então, continuamos, pelo acima exposto, vamos continuando. Continuar o requerimento. Ora bem, ok, então penso que pois para, de Mursa. Portanto, ali, na última coisa é Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Mursa. Portanto, está na página seguinte. Pronto. Volto atrás, um bocadinho para trás. Pronto. Então, se bem entendi, o grupo parlamentar do Chega entendia que, após o diretor-geral, e caso se justifique, ouvir de novo estas entidades e incluir também ali a Cooperativa Agrícola de Valpaços, certo?
Portanto, e a Cooperativa Agrícola de Mursa também, Sr. Presidente.
Essa está lá.
Então é a APITAD, a Associação de Agricultores de Portugal. Não, a APITAD não está.
Pronto, portanto, está. Só falta ali Valpaços, certo?
E a APITAD, a Associação de Agricultores de Portugal, cujo presidente é o Dr. Francisco Pavão, que foi o primeiro a falar na semana passada.
Portanto, a questão que se põe ali é esta, quer dizer, portanto, nós não temos nenhum problema em discutir este regimento tal como está. O grupo parlamentar do Chega...
Senhor Presidente, nós não vemos nenhum problema em que, de facto, venham, numa segunda fase, após a audição, ser ouvido a Degadra, que venham, eventualmente, todas as entidades que já foram aqui. Não precisamos estar a fazer, de facto, trazer esta comissão, este problema. Nós estamos, de facto, entendemos que devam vir as demais entidades. Se não consta do requerimento, estamos aqui verbalmente...
Ó, Sr. Deputado, eu não estou a perguntar se tem problema ou não tem problema. Estou a perguntar é se querem incluir ou não querem
podemos
incluir.
Podemos incluir, não vemos nenhum
problema. Mas não é se podemos, querem incluir.
Sim, queremos incluir.
Ah, pronto.
Não vemos.
Porque a questão... Porque é apenas isso. Eu não estou a dizer se há problema. Obviamente não há problema nenhum, mas tem é que dizer se quer ou não quer. Porque os senhores deputados vão votar o requerimento como ele vai ser apresentado, não é como se quer ou como não. Pronto. Portanto, este requerimento é alterado e inclui ali Valpaços e a Habitado. Correto?
Correto.
Pronto. Então é esse requerimento, é o requerimento do PSD com estas alterações que vamos votar. Aliás, sempre condicionado, depois de ouvir o Sr. Diretor-Geral, voltamos aqui à discussão se justifica ou não. Muito bem. Então, o requerimento do PSD com estas alterações, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos passar para o ponto 11º, ponto 11 da nossa ordem do dia. Penso que, de certa forma, está prejudicado, não é? Portanto, mas vamos votá-lo e prejudicado, não é prejudicado o requerimento, é a votação, já sabemos qual é. Quem vota contra, quem se abstém, não sei se o senhor deputado Pedro do Carmo quer apresentar o requerimento.
Não necessita da apresentação, que já foi apresentado. Essa sim está prejudicada. Agora, a votação não está prejudicada.
Não está. Vamos passar ao décimo ponto, décimo segundo. Para mim está votado por aprovado por quem vota contra? Quem se abstém? Pensei que está aprovado por unanimidade. Eu por acaso tinha dito isso. Não. Enquanto vamos saber se as entidades já estão, queria pôr à consideração desta comissão. Temos um senhor deputado que não pertence a esta comissão, o senhor deputado Armando Morisco, do Partido Socialista, que é sempre bem-vindo a esta comissão. Pergunto aos senhores deputados se têm algum inconveniente em que o senhor deputado participe. Não há objeções, mais uma vez, bem-vindo e pode participar, penso que é com gosto. Ponto 12 da nossa ordem do dia. Vamos aguardar que a senhora deputada Inês Sousa Real se associe a nós. E vamos passar para o 13º ponto da nossa ordem do dia. Ponto 13, redistribuição do projeto de resolução número 1087, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para promover praias mais inclusivas para as famílias com animais de companhia. Há um requerimento do Partido, Socialista. Não? Há um requerimento do Partido Socialista. Não é um requerimento. Há um mail do Partido Socialista relativamente a esta questão. E, nessa medida, eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mail que enviámos para a PSIA tem a ver com o pedido de redistribuição deste projeto de resolução do PAN, que pretende a adoção de medidas para promover praias mais inclusivas para as famílias com animais de companhia. Manifestamente, isso não é competência nossa, competência das praias, é da Comissão de Ambiente. Vamos que avaliar aqui se os cães têm efetivamente as condições para estar naquela ou na outra praia. O acesso à praia é competência da Comissão de Ambiente, por isso requeremos que isto seja redistribuído para a Comissão de Ambiente. Nós temos o bem-estar animal, mas isto não faz sentido estar aqui, porque o que estamos aqui a avaliar é a questão das famílias com o acesso à praia, não de propriamente da matéria. E então pedimos a redistribuição, penso que é claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É um assunto que eu próprio podia ter pedido logo a redistribuição. No entanto, o Sr. Deputado Pedro do Carmo falou comigo e mandou um mail, e eu entendo que será mais forte a nossa argumentação junto do PAR para que este projeto de resolução seja discutido no seio de outra comissão, trazendo à Comissão esta própria sugestão do Partido Socialista, com o qual, obviamente, tem toda a pertinência. E eu pergunto a algum dos senhores deputados se quer manifestar. Não querendo manifestar, eu penso que o silêncio é elucidativo. É a aprovação, entendo como a aprovação de todos os senhores deputados desta Comissão, de que este projeto de resolução deve ser redistribuído para a Comissão de Ambiente. Se assim não for, façam favor de se manifestar. Não sendo, portanto, a Comissão, apreciando este projeto de resolução, entendeu que deve o mesmo ser redistribuído para a Comissão de Ambiente e para tal vai solicitar isso ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Passo a informar também das iniciativas europeias que chegaram a esta Comissão, que constam da ordem do ponto 14º da nossa ordem do dia, é como 255, relatório anual das atividades da União Europeia em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e sobre o acompanhamento do Horizonte Europa 2025. A COM 248, proposta de decisão do Conselho, que altera a decisão de execução de 13 de julho de 2021 relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. Como 254, proposta de decisão do Conselho relativa à posição a tomar em nome da União Europeia no âmbito do Conselho de Membros do Conselho Oleícola Internacional no respeitante ao método de avaliação argonolética do azeite virgem. Como 264, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o exercício de poder adotar atos delegados e conferidos à Comissão nos termos de 210-63 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de setembro de 2010, relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos, como 271, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, pesca sustentável na União Europeia, ponto de situação e orientações para 2027. E a COM 310 é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, plano de ação para os adubos, parceria para assegurar a disponibilidade e acessibilidade dos preços e autonomia estratégica dos adubos produzidos na União Europeia. Queria dar conta, nos outros assuntos, queria dar conta de que a nossa próxima reunião será no dia 8. As nossas próximas reuniões serão no dia 8 de julho, sendo a primeira da parte da manhã e a segunda da parte da tarde. A primeira, às 9 horas, temos uma audição urgente do Ministro da Agricultura e Secretário de Estado das Pescas e do Mar, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dia 8, dois, oito dias, a requerimento do Partido Socialista sobre o escândalo das ameijas contaminadas no estuário do Tejo. Na parte 2, temos a aprovação das atas, temos o... não está o JPP, há aqui um projeto de resolução do JPP que recomenda ao Governo a criação da medida Uva para Destilação 2026, em regime de apoio reembolsável, destinado à valorização dos excedentes vitivinícolas da região de Mercado do Douro e à proteção do rendimento dos vitivicultores. Este requerimento ainda não foi distribuído pelo PAR, portanto, só o poderemos agendar se até lá for distribuído o requerimento do JPP. Da mesma medida, temos depois a discussão da votação do texto final relativo ao projeto de resolução 1061 do IEL. Eu sei. Na parte da tarde, às 15 horas, temos prevista uma reunião ordinária para audição no âmbito da especialidade do Projeto de Lei nº 236 do JPP, uso exclusivo de aguardente vinícola com origem na produção da região de Mercado do Douro, na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro, alterando o Decreto-Lei 106 de 2025, de 15 de setembro, com as seguintes entidades. Dr. Paulo Ramalho, Vice-Presidente da CCDR Norte, Dr. Tiago Alves de Sousa, enólogo, e Dr. Arlindo Castro, empresário. Portanto, são estas as duas reuniões que temos previstas para o próximo dia 8, quarta-feira, uma reunião de manhã e outra reunião à tarde. Estão a estacionar. Às 15. O senhor da cooperativa de Moça também ainda não está?
Quem? Vêm todos juntos. No mesmo.
doutora. Ora, muito bom dia. Eu queria dar as boas-vindas à Associação de Fruticultores e Viticultores do Planalto de Anciães, à Cooperativa Agrícola de Armamar e à Cooperativa Agrícola do Távora, aqui representadas por Dr. Luís Carlos Vila Real, o Sr. José Osório, e o professor João António Pereira da Silva. Estão aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a proteção de culturas, sistemas de seguros e custos de produção, e para tal vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão, para apresentar o requerimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caríssimos representantes das associações de fruticultores desta zona importantíssima do país, que vem aqui Anciães, Varrosa, Armamar, Távora. Portanto, aqui uma grande zona de Planalto, muito importante na fruticultura portuguesa, e é por isso mesmo que nós chamámos aqui hoje os representantes destas associações e chamámos-vos para falar sobre três assuntos principais que estavam, de resto, no nosso requerimento e que tiveram, obviamente, acesso. O primeiro é a proteção de culturas, a proteção das nossas culturas. A seguir, o sistema de seguros agrícolas, como é que tem funcionado até face a este comboio de tempestades e à tempestade Kirk, que destruiu grande parte da nossa produção e na vossa região também. E o aumento dos custos de produção que temos visto galgarem totalmente tudo o que era normal nos últimos anos. E, portanto, começo desde já, obviamente, por agradecer a vossa presença aqui nesta comissão, os quilómetros que fizeram para poderem vir aqui falar connosco, e agradecer também, sobretudo, o vosso trabalho, o trabalho diário que desenvolvem num setor que é absolutamente estratégico para Portugal, o setor da alimentação, ainda mais o setor da alimentação saudável, porque aqui nesta comissão e aqui na Assembleia da República nós nunca nos podemos esquecer que a agricultura é soberania alimentar, é coesão territorial, é presença das nossas populações no interior com uma economia viável, mas é também paisagem. A paisagem é protegida exatamente pela agricultura e é também a proteção da biodiversidade e do ambiente, porque os agricultores são os primeiros protetores do ambiente e, no fim de contas, é, no fundo, a riqueza nacional, a riqueza dos nossos territórios. Mas, neste momento, a verdade pode dizer-se que é esta. Quem produz em Portugal, quem produz alimentos, está cada vez mais sozinho, infelizmente. Bruxelas exige dos agricultores portugueses mais regras, mais burocracia, mais custos e, muitas vezes, quando chega a hora de fechar as contas, quem produz acaba por receber cada vez menos. A tempestade de Kirk agora mostrou exatamente as fragilidades de um sistema que já dava muitos sinais de ruptura. Muitos agricultores perderam as suas produções, perderam árvores, perderam infraestruturas e, quando recorreram aos seguros que pensavam ter, descobriram que afinal não estavam verdadeiramente protegidos. O seguro agrícola, portanto, deveria servir para proteger quem produz, mas hoje parece servir apenas para garantir que alguém recebe sempre a contribuição do prémio, mas o agricultor acaba por não receber quando necessita. Ao mesmo tempo, os custos de produção dispararam, como já disse, os preços pagos ao produtor ficam esmagados e depois temos um mercado aberto aos produtos vindos de fora, muitas vezes produzidos sem regras ambientais, sem regras laborais, sem regras sanitárias, que nós impomos aos nossos agricultores. E, portanto, isso só tem um nome: concorrência desleal. E, portanto, é para vos ouvir aqui, quem está no terreno, que o Chega requereu esta audição. E hoje, aqui na Assembleia da República, queremos saber a verdade, sem filtros, e recolher as vossas contribuições concretas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos dar agora início à palavra das entidades aqui presentes. Eu peço desculpa ao professor José Osório. Não referi, professor, e portanto peço desculpa por isso. Esta audição funciona da seguinte forma: agora tem 5 minutos cada uma das entidades e depois terão a palavra de novo os senhores deputados. E, portanto, para começar, tem a palavra o Dr. Luís Carlos Vila Real, presidente da Associação de Associação de Fruticultores e Viticultores do Planalto de Anciães, faça favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria apresentar os meus cumprimentos a todas as Vossas Excelências, Srs. Deputados, e agradecer a disponibilidade para nos ouvir e, no fundo, ouvir a realidade dos factos relativamente à agricultura portuguesa. Como o Sr. Deputado Pedro Frazão muito bem frisou, nós realmente atualmente atravessamos uma situação bastante complicada no que a seguros de colheitas respeita e, em particular, na questão da fruticultura, da viticultura, cerca de 95% dos agricultores neste momento não têm seguro de colheitas. E isto porquê? Ao longo dos anos, o preço do seguro de colheitas tem vindo a subir exponencialmente. Para lhes dar uma ideia, em 30 anos nós passamos de pagar cerca de 70 euros por cada 5 mil euros de capital seguro para os atuais 1.120 euros pagos pelo mesmo capital. O que significa que, por exemplo, em 100 mil euros de capital seguro, há 30 anos pagávamos 1.400 euros, neste momento pagamos 22.400 euros. Portanto, para os senhores terem a ideia da magnitude a que isto chegou e da incomportabilidade que neste momento está ligada à questão dos seguros de colheitas. Os seguros de colheitas neste momento não interessam aos agricultores, porque mesmo em situações de grande sinistralidade, atendendo a uma franquia de 20% de valores não indemnizáveis. Depois, só são indemnizáveis 80% dos prejuízos apurados. No encontro de contas, quando tudo, feitas as contas, no final de uma situação de sinistro, o agricultor não recebe nem sequer um terço do valor de uma eventual indemnização que seria aceitável. E, portanto, aquilo que nós apelamos é que se façam diligências no sentido de alterar esta situação do seguro de colheitas. A agravar o facto é que, no ano 2025, a única companhia de seguros que no país se disponibilizou a fazer o seguro foi a Companhia de Seguros Fidelidade. O que é que sucedeu? Na zona de Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego, não se conseguiram entender com os agricultores, com as várias associações, e varreram toda a gente com indemnizações a zero, exigindo o pagamento dos prémios. Ora, já estão a ver, com aqueles valores que eu referi, é impossível ao agricultor disponibilizar esses valores. Ao não pagarem os prémios, as companhias de seguros acabaram por brindar também outras zonas, como é o caso da de Carraseda de Anciães, com a seguinte situação. Meus senhores, em 2026, se quiserem os seguros, têm que pagar estes prémios à cabeça. Foi impossível, a decisão foi unânime, não foi possível fazer o seguro, porque pagar o prémio à cabeça implicava que as associações se atravessassem para pagar esses valores, valores absolutamente incomportáveis. Nós, no caso da de Carraseda de Anciães, um prémio de seguros ronda os 600 mil euros. No caso da Armamar, são cerca de 3 milhões de euros. Portanto, é impossível fazer um pagamento à cabeça. Aquilo que nós apelamos é que se faça uma revisão no sentido de que estes valores se consigam baixar. E aquilo que eu tinha proposto que seria no sentido de que a comparticipação do Estado, que neste momento se situa em cerca de 60% relativamente ao valor do prémio, que subisse para os iniciais 85% e baixassem a franquia para 10%. Isto de uma forma imediata, para nós conseguirmos ter seguro de colheitas. Depois, a longo prazo, pensar numa alteração profunda do CIPAC, pensando se calhar num modelo tipo espanhol, que realmente funciona, em que toda a gente faz o seguro e é possível que os agricultores tenham efetivamente indemnizações quando há sinistros. Portanto, este é o cenário que nós temos relativamente aos seguros de colheitas. Paralelamente, o que é que sucede? E encadeando isto com a questão da proteção das culturas, nós temos aqui um problema, que é o facto de não termos sistemas de proteção adequados, ou pelo menos não haver aqui um apoio robusto à proteção das culturas, nomeadamente os sistemas de telas antigranizo e a questão das torres antigranizo, que nós designamos por canhões. Infelizmente, no governo anterior foi instalada uma perspectiva altamente negacionista relativamente às torres antigranizo. Nós não temos aqui qualquer tipo de problema em assumir frontalmente este tipo de afirmação, porque foi efetivamente o governo anterior, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Rui Martinho, que assumiu uma posição de nunca apoiar a instalação do sistema de torres antigranizo. Disse-me a mim, na cara, em agosto de 2022, que enquanto ele tivesse responsabilidades governativas, nunca as torres teriam apoio para a sua instalação. A partir daí, foi bater contra um muro. aqui os representantes da zona de Armamar e do Moimenta da Beira, que têm torres instaladas há 6 anos, podem testemunhar qual é o efeito das torres relativamente à proteção das culturas. Para lhes dar uma ideia, uma torre antigranizo custa 50 mil euros, cobre 80 hectares de pomar, ou de olival, ou de vinha. Portanto, o custo é de 650 euros por hectare. Um hectare de telas antigranizo, para ser instalado, custa 50 mil euros. Só um hectare de telas. E o problema é que não há capacidade instalada a nível de mercado, mesmo que os agricultores tivessem essa possibilidade de instalar as telas antigranizo, não conseguem fazê-lo porque não há empresas para fazer essa instalação em tempo útil. Portanto, porquê é que não se apoia a instalação das torres antigranizo? Não há estudos feitos relativamente às torres. Houve um laboratório a céu aberto na zona de Armamar e Moimenta da Beira, que esteve ali disponível durante, já vai fazer 6 anos, para que as pessoas tirassem conclusões. Até hoje, nenhum representante do Ministério da Agricultura se disponibilizou a fazer um estudo para que depois não viesse negar, só sem mais, a questão da eficácia das torres. Portanto, se negarem, que o neguem de forma fundamentada. Não negar por negar. Porque foi isso que foi sendo feito até agora. Apesar de nós termos insistido sistematicamente na necessidade de se apoiar e de se implementar uma medida para apoiar a instalação das torres, nunca ela viu a luz do dia. Portanto, até hoje estamos à espera, neste momento.
Muito obrigado. Muito obrigado. E tem agora a palavra o professor José Osório, presidente da direção da Cooperativa Agrícola de Armamar. Faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado. Bom dia, senhores deputados. Fico grato por estarmos aqui representados e por vocês nos atenderem logo às 9 horas. Temos pedido desculpa, chegamos um pouco atrasados, mas também não pensávamos que em Lisboa se começasse tão cedo a trabalhar. Outra situação senhor deputado. Outra situação, quero agradecer encarecidamente aos presidentes de Câmara, que não estão cá representados, do Douro Sul. Eles têm sido incansáveis connosco, com a nossa região e, no caso, da fruticultura. Para eles, o meu apreço e o apreço, penso, dos meus colegas de outras associações e de outras cooperativas. Relativamente, eu vou continuar a que disse aqui o meu colega, o doutor Vila Real. Em relação às torres antigranizo, nós estivemos cá há 6 anos, e recordo-me aqui do senhor deputado do Partido Socialista, entre eles, onde nós trouxemos um documento e que a nossa cooperativa endividou-se em 2 milhões de euros para cobrir o concelho com torres antigranizo. Temos o concelho todo coberto, que tem tido resultados inegáveis. Aquilo tem uma função de 90% é eficaz, 80%, mas esse 80% tem sido ótimo para a nossa região, porque somos o maior produtor de maçã a nível nacional, produzimos cerca de 100 mil toneladas, e tem sido bom. Porquê? Pela parte até de seguradora, que já nem queriam fazer seguro no nosso concelho, porque as indemnizações eram muito altas relativamente, quando tínhamos prejuízo de granizo, era uma fatalidade. Essa é a primeira parte, entregámos o documento, falamos com a senhora ministra na altura, que não está cá para me ouvir, e prometemos que arranjava, que ia tentar arranjar de 2 milhões de euros, não arranjar os 2 milhões, mas facilitar-nos a fazer um projeto onde conseguíssemos enquadrar, não só nós, como Moimenta da Beira, e como se calhar Carreira de Anciães, onde conseguíssemos enquadrar esse projeto. Diz que era muito simples. Batemos com a senhora várias vezes e depois no fim disse-nos que não. Nós estamos endividados nesse período, temos estado a pagar, os agricultores têm estado a pagar e, claro, têm muitas dificuldades, os nossos agricultores têm muitas dificuldades. Não só falando no seguro de colheitas, e agora voltando para o seguro de colheitas, isto é um sistema eficaz. E já que é um sistema eficaz, não se compreende, nem se admite como é que nos projetos que havia tantos milhões e que 90% foram, por falta de dotação orçamental, não foram aprovados, o que é que aconteceu? Aparecem lá redes anti-granizo, muito bem, e aparecem redes anti-pássaros, aí tem bonificação de 5%. Canhões anti-granizo, não, diz que não, não podiam aparecer, porque era preciso um estudo e tal, e não aparecem. Quer dizer, prejudicam a nossa região, como prejudicam outras regiões que querem também instalar esses canhões anti-granizo. Não são prejudiciais, aquilo lança um ar de acetileno que é queimado, faz com que as nuvens se dispersem e que transformem o granizo em chuva ou o granizo muito miudinho. É isso que funciona, aquilo não prejudica nem os pássaros, que já tivemos multas também faz voar alguns pássaros, e pelo barulho, mas tudo isto tem sido controlado com alguma sensatez e com alguma dedicação, e claro, fazemos ver às pessoas que se assustam às vezes de noite, que não traz problemas nenhum, dormem depois uma horinha mais tarde. Tem sido eficaz e este ano estão resolvendo-nos um problema grave. Nós tínhamos os seguros de colheitas, que no ano passado não nos fizeram, porque ainda temos uma situação para resolver do ano anterior, que nos está a custar também, traz-nos a dizer graves problemas, são 3 milhões e meio, os agricultores não têm dinheiro, ainda temos essa situação, porque houve erros da companhia, não só nas peritagens, como na situação das arbitragens das mesmas. Mas o que eu queria dizer era aos seus deputados, de todas as facções políticas, era que era importante olhar para o interior. Era importante esta reunião, se fosse em Armamar, fosse em Carrazedo ou fosse em Moimenta da Beira, para que vocês vissem no local o quanto aquela gente não trabalha para termos maçã de ótima qualidade, para termos todos os outros frutos que nós todos apreciamos aqui na cidade. Eu estou a olhar aqui para o seu deputado, grande amigo de Sancelha, que sabe muito bem disso e conhece o nosso trabalho da nossa região e o que faz aquela gente para produzir bem. Outra situação que eu queria expor é que estamos sem seguro, estamos sozinhos. Foi agora o grupo parlamentar que nos recebeu, tem sido uma dificuldade grande para falarmos com o Ministério da Agricultura. Tenho que ser franco a dizê-lo. Tem sido uma dificuldade muito grande e quando queremos falar com eles, já estão com o pé atrás porque ouviram outros interesses ou outras coisas que os levaram a não nos ouvir. Felizmente vocês quiseram ouvir-nos e ainda bem que estamos aqui para vos explicar tudo o que se passa. Estamos sem, a não ser os canhões antigranizo, que felizmente a Armamar tem, os outros concelhos ainda não têm na totalidade a sua cobertura, se calhar por problemas geográficos da região, o nosso é muito aglomerado e fez com que nós fizéssemos uma cobertura eficaz. Mas não temos mais nada. Se há uma catástrofe, como houve em Leiria, eu quero ver que o Ministério da Agricultura, o que é que vai resolver? Se perdemos 100 mil toneladas de maçãs, o que é que nos vai dizer o Ministério da Agricultura? Nós temos que ir para a porta do Ministério da Agricultura e dizer assim, não temos mais nenhuma ferramenta. Tínhamos duas ferramentas e agora só temos a ferramenta dos canhões. Que pode, e Deus queira que sim, peço a Deus que isso aconteça, que não haja mais nenhum problema de agora até à apanha da maçã. Portanto, eu pedi aos seus deputados, encarecidamente, para que esta reunião não fosse mais uma. Que não fosse mais uma das que acontecem, como aconteceu há 6 anos, Sr. Deputado. Lembra-se que estivemos aqui a falar? Eu estava aqui ao lado do Sr. Deputado e trouxemos um dossiê das torres antigranizo. Prometeram-nos que iam nos apoiar, que iriam apoiar a nossa região, o Douro Sul, e ficou tudo de águas de bacalhau.
Sim, senhor.
Era isso que eu queria dizer. Sei que já os 5 minutos já passaram, mas que precisávamos mais 5 ou 10, mas vamos continuar.
Muito obrigado. E tem agora a palavra ao senhor Professor João Silva, Presidente do Conselho de Administração. Faz favor, tem 5 minutos.
Então, muito bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, e agradecer-vos a paciência que tiveram a esperar por nós. É um dia importante vir lá de cima, do interior, e visitar Lisboa e estar nesta sala, que é a Sala da Democracia. Eu não vou falar agora nos canhões, não vou falar no... em particular naquilo que é o seguro, que é uma ferramenta importante. Mas ia dizer o seguinte, seguros de colheitas permitem que as companhias ganhem dinheiro, que os corretores ganhem dinheiro, que os peritos ganhem dinheiro e que os agricultores fiquem na mesma, não ganham nada ou ainda perdem. Queria também dizer o seguinte, eu ando há mais de 20 anos a dizer que o seguro tinha uma solução, ser obrigatório a todos aqueles agricultores que recebem ajudas da União Europeia ou do Governo Português. Sendo obrigatório a todos, tornaria o seguro muito mais barato, um prémio mais aliciante e quase passava despercebido. Evitava uma confusão social em termos da relação entre quem perita, companhia e agricultor. Esse era um assunto. Já andamos aqui há mais de 20 anos que eu ando a pregoar isto, que ando a falar nesta questão que era razoável para todos e que nos permitia, com meia dúzia de trocos, ter a cobertura das culturas. Ponto 1. Ponto 2. Acho que estamos numa altura, Sr. Deputado, e eu ouvindo com todo o interesse aquilo que o senhor disse na sua inauguração, a esta temática, o país teve uma grande medida, ainda tem, chamada VITIS, um programa orientado, talvez o melhor programa agrícola que alguma vez existiu na Europa e em Portugal em particular. Porquê é que não há um Frutis ou outro nome qualquer que permita que a fruticultura tenha regras? Porquê é que eu hei de plantar o que quiser? Eu, neste momento, posso plantar a variedade que quiser, o clono que quiser, o porta-enxertos que quiser, o compasso que quiser, a tutoragem que eu quero pôr, e ninguém me diz nada. E depois, se não tiver água, vou reivindicar, tenho que ter água. Mas o Vitis tem regras. Regras de plantação, regras de exposição, regras de orientação, regras de compasso, regras de porta-enxertos, regras de tutoragem, obrigatoriedade de 3 arames no primeiro ano. Isso é um plano estrutural. Eu estou a ver as horas. Porquê é que não é possível organizar para um território, definir uma zonagem e garantir que tudo o que é daqui para a frente é feito com cabeça, tronco e membros? Pensar o que é que o consumidor vai pretender nos próximos 10 anos. O consumidor muda de gosto 10 em 10 anos, em média, no mundo inteiro. Umas vezes quer maçãs vermelhas, outras vezes quer brancas, outras vezes quer bicolores, outras vezes quer bravos dos mofos, outras vezes já não quero. Portanto, vamos estar atentos, fazer uma ronda pelo consumidor português e perguntar o que é isso, o que é que eles querem. Depois, permitam-me que eu diga, toda a gente quer resíduo zero na fruta. Mas para eu ter resíduo zero, não posso aplicar produtos. E como os senhores sabem, antes da queda da pétala, já os fruticultores aplicaram 10, 12, 13 tratamentos à fruta para evitar que haja pedrado. Agora pergunto eu, há algum crime comer uma maçã com 1 cm² de pedrado? Até mais saborosa? Algum problema se tiver uma picada de uma mosca, que o senhor manda isso para a moderna distribuição e quem está no controlo envia para trás a palete? Porque viu lá uma picada de uma mosca.
O senhor vou-lhe dar um bocadinho de água.
Espera aí, se me desse um bocadinho de terras da mão, havia melhor. Mas permitam-me uma parte. Eu acho que isto que era importante também trabalhar nesse processo. Nomear, há gente que sabe que há variedades mais sensíveis que outras ao pedrado. Portanto, nós podíamos ir atrás de porta-enxertos com resistência a essa calamidade. Depois, dizer ainda uma outra questão que me parece que é extremamente importante. Não pode haver fruta a ser comercializada entre os, eu diria, 40, se eu vou tentar pagar este ano uma média de 40 cêntimos aos meus fruticultores, quando terminar o ano. Mas vender depois a 1 euro, 1 euro e 10, e depois ir ao mercado e ver 2,40 euros, 2,30 euros, como é que é possível isto? Em que país é que estamos? E agora dizer o seguinte, as alterações climáticas estão à porta. Nós sabemos que em qualquer sítio pode haver uma catástrofe. O granizo não tem fronteiras. Tanto pode acontecer aqui na zona de Lisboa, aqui ao lado, como pode acontecer em Moimenta da Beira, no outro lado qualquer. Portanto, não pode haver zonagens. Permitam-me só mais 5 segundos. Uma zonagem, eu não posso ter uma zona em que pago 20% de seguro e depois haver ali ao lado outra, que até tem mais riscos de granizo, a pagar 15%. Não pode acontecer. O seguro tem que ser igual para o país inteiro. E hoje em dia o risco já não é geada. O risco chama-se granizo. Independentemente de haver torres ou não haver, o risco é granizo, ventos, calamidades, tufões, aquilo tudo. A geada parece pouco. E é uma monda, como dizem as seguradoras. Muito obrigado por me terem ouvido e desculpem lá o tom com que eu falei.
Oh, professor, agora bebo um bocadinho de água.
Não agora vou beber.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar agora uma ronda pelos partidos políticos aqui representados para colocarem as suas questões e depois terão novamente também tempo para responder. E para começar pelo PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva, 7 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria começar por dar as boas-vindas à FUVOPA, à Cooperativa Agrícola de Armamar, à Cooperativa Agrícola do Távora, agradecendo a vossa presença, mas acima de tudo reconhecendo o trabalho que desenvolvem diariamente na defesa dos agricultores, na organização da produção, na criação do valor e no reforço da competitividade do setor agrícola. Esta audição, como já foi dito, deve servir acima de tudo para ouvir quem está no terreno e para recolher contributos que permitam melhorar as políticas públicas de apoio aos nossos produtores, reforçando a resiliência da agricultura portuguesa. Permitam-me, por isso, centrar a minha intervenção no território que tenho a honra de representar. E falo do Douro Sul e da região do Taura Varosa, de Armamar, Moimenta da Beira, Tarouco, Alamego, Sernancelho, Pendone e Taboaço, sem deixar de saudar também, obviamente, que a Reseda de Anciães, também da comunidade intermunicipal da qual também integramos, hoje aqui representada igualmente uma referência nacional na produção da maçã de montanha. Esta maçã é um dos maiores ativos económicos e sociais destes territórios. É um produto endógeno, de excelência, de valor acrescentado, que gera riqueza, cria emprego, fixa a população e contribui naturalmente para a coesão territorial. Mas esta excelência, como já foi dito, não acontece por acaso. Resulta de anos de investimento, de conhecimento e inovação e, sobretudo, e principalmente, da dedicação dos nossos agricultores. Importa igualmente reconhecer o papel das cooperativas, cuja ação tem sido determinante para organizar a produção, para promover a valorização dos produtos e reforçar a competitividade desta fileira. Disso é o exemplo prestigiado do Espumante Terras do Demo, que traduz bem a capacidade destas organizações para transformar qualidade em desenvolvimento económico. Como deputado, obviamente eleito pelo Grupo Parlamentar do PSD e pelo Círculo Eleitoral de Viseu, conheço bem a importância desta fileira para milhares de famílias da nossa região. Quem planta um pomar não está apenas a preparar a próxima colheita, está a fazer um investimento para muitos anos. E esse investimento precisa naturalmente de confiança. Foi precisamente dessa confiança que fenómenos extremos como a tempestade de Quirque vieram colocar à prova, ao destruírem colheitas completamente, pomares, infraestruturas e a nossa capacidade produtiva. Perante esta realidade, este Governo, através do seu Ministro da Agricultura e Pesca, respondeu prontamente com medidas de apoio à reposição do potencial produtivo das explorações afetadas, acompanhando de perto os agricultores, as autarquias e as organizações do setor. Paralelamente, o IFAP prorrogou os prazos para a apresentação da documentação necessária, conferindo maior flexibilidade aos agricultores e às seguradoras na instrução e regularização dos processos decorrentes destes prejuízos. Responder a esta emergência era indispensável. Melhorar o sistema é hoje uma obrigação. E por isso que este Governo, é por isso que este Governo está a promover a revisão do sistema de seguros agrícolas, procurando um modelo mais eficaz, mais equilibrado e mais ajustado à realidade da agricultura portuguesa. Um modelo que responda melhor aos agricultores, numa altura em que os fenómenos meteorológicos extremos são cada vez mais frequentes e intensos. Ao mesmo tempo, Portugal colocou esta matéria na agenda europeia, defendendo a criação de um mecanismo europeu de resseguro agrícola, porque há riscos que já ultrapassam a capacidade de resposta dos sistemas nacionais. É essa visão que continuamos a defender no Grupo Parlamentar do PSD. Uma agricultura mais competitiva, agricultores valorizados e instrumentos de gestão de risco que lhes deem confiança para investir e continuar a produzir produtos de excelência, como é o caso da nossa maçã de montanha. Permitam-me terminar com uma questão dirigida às organizações presentes. Na vossa perspectiva, quais são hoje as prioridades para reforçar a competitividade da fileira da maçã de montanha e criar melhores condições para que os agricultores continuem a investir, produzir e a criar valor nos nossos territórios? Muito obrigado.
Sr. Deputado Hernani Dias, faz favor, para completar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, caros convidados. Muito obrigado, antes de mais, pelos vossos contributos, pela forma efusiva como aqui nos trouxeram as vossas preocupações, que são aquelas que nós também partilhamos. Efetivamente, quero aqui também deixar um cumprimento muito particular para o representante da FUVOPA, porque está no meu distrito, de Bragança, e, portanto, somos todos do interior, partilhamos todos os mesmos problemas e nós também reconhecemos o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo do tempo. Sabemos bem aquilo que fazem, a forma como fazem e o empenho que colocam diariamente para que o produto seja o melhor possível. Infelizmente, é esta valorização desta fileira da maçã que tem também trazido grandes frutos e literalmente, e também tem contribuído de forma estratégica para aquilo que é a economia dos vários concelhos, neste caso de Carraseda de Anciães, e eu diria até de toda a região, como já aqui foi também transmitido. É evidente que, ao dia de hoje, nós temos desafios que não tínhamos há uns anos atrás. Falamos particularmente dos desafios meteorológicos, que afetam de forma muito severa aquilo que são as produções da maçã, e temos como exemplo a tempestade Kirk, que é aquela que efetivamente nos traz aqui hoje, e que veio evidenciar a crescente vulnerabilidade das explorações agrícolas às alterações climáticas. Obviamente que isso provoca prejuízos, até muito significativos em algumas circunstâncias, e destrói os pomares, as infraestruturas, e nós reconhecemos que, efetivamente, tem de haver aqui um trabalho efetivo para garantir que quem trabalha diariamente para conseguir ter o melhor produto tem de ter condições para garantir que, efetivamente, no final, quando vai fazer a colheita, tem exatamente esse mesmo produto. Por isso, de forma muito rápida, porque o tempo também se esgota, queria apenas colocar também algumas questões para depois podermos, eventualmente numa segunda ronda, complementar aquilo que faltar. E a primeira pergunta é esta. A adaptação das explorações às alterações climáticas é cada vez mais uma necessidade, como sabemos. Por isso, pergunto que papel podem desempenhar os programas de investimento do PEPAC nesta matéria. As políticas agrícolas nacionais e europeias respondem neste momento às especificidades das regiões de montanha e do interior? Que medidas consideram absolutamente prioritárias para garantir que o futuro da fruticultura e da viticultura nestes territórios? E uma última questão, Sr. Presidente, se me der aqui só mais 5 segundos, se amanhã ocorresse uma nova tempestade, como a tempestade Kirk, os produtores desta região, que estamos aqui agora a discutir, estariam mais preparados do que estavam quando ela aconteceu, ou continuaríamos exatamente com o mesmo tipo de problemas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bem, em primeiro lugar, nesta segunda ronda, volto a agradecer. Queria agradecer os vossos testemunhos, os testemunhos verdadeiros, diretos e muito pragmáticos. E depois até de estar aqui também a analisar esta documentação que chegou agora e foi distribuída pela Cooperativa Agrícola de Armamar, eu ainda mais fico convencido que, de facto, o que nós estamos aqui a enfrentar não é só um problema que ocorreu por causa da tempestade de Kirk. Há um problema estrutural. Há um problema estrutural que foi exposto também por esta tempestade de Kirk e, portanto, há aqui um modelo inteiro e até com falta de estratégia nacional que está a falhar. Está a falhar e, portanto, isso começa, obviamente, pelo sistema de seguros, como começou a sua intervenção. Ora, segundo estes dados que nos fizeram chegar e que acabou mesmo por dizer, é absolutamente impossível que um agricultor que pagasse 70 euros por hectare de prémio passe a passar por 5 mil euros de seguro, de capital seguro, passe a pagar 1.120 euros. Quer dizer, isto é uma comparticipação que excedem muito aquilo que pode ser atendível e que pode ser incorporado na cadeia de custos. Por isso, eu, na sequência daquilo que disse, gostava de vos perguntar se o seguro agrícola realmente continua a ser uma ferramenta que possa ser utilizada ou se tornou um encargo que é impossível, como disse, para muitos agricultores, para muitas associações, e que, portanto, está totalmente posto de parte. Portanto, quer dizer, o que é que se passa aqui? O agricultor continua a pagar, ou continuaria a pagar um seguro, e depois, quando havia prejuízo, as seguradoras não avançam, ou quando avançam esse prémio, a franquia é tão alta que deixa de ser vantajoso ter aqui um tipo de seguro. Portanto, há aqui uma conclusão que eu acho que todos podemos tirar já agora, que está a acontecer, que é o agricultor paga para ter o seguro e depois paga quando há prejuízo e paga também quando o Estado falha a ajudar neste prejuízo. Portanto, não há aqui absolutamente justiça nenhuma neste sistema, ainda quanto para mais uma única seguradora, como testemunhou, é que está disponível para operar neste mercado. Mas estamos aqui numa situação que, de facto, os agricultores não têm nenhuma capacidade negocial, há até aqui uma cartelização, só há uma seguradora a fazer isto, há até uma falta de concorrência nos seguros. E, portanto, há aqui uma questão que é indispensável. Nós temos que atalhar na questão dos seguros dos agricultores, porque desta forma não continuaremos a poder ir para a frente. Portanto, consideram que esta intervenção na área dos seguros tem que ser uma intervenção do Estado para criar um sistema que seja, de facto, concorrencial, ou se pretendiam um modelo espanhol onde há uma partilha entre o risco público, ou seja, há uma partilha do risco entre o setor público e o setor privado. Porque, de facto, o que nós vemos é que em Espanha há uma defesa concreta dos agricultores, isso chama-se, no fundo, uma estratégia nacional, uma política nacional, e em Portugal continuamos a ver que isso não existe, como acabaram de dizer há pouco, e, portanto, isto, em vez de ser uma estratégia, acaba por ser uma resignação às condições meteorológicas que podem daí advir. Relativamente aos apoios públicos, gostava também de perceber qual é a situação concreta desta medida 23, que foi desencadeada para os agricultores afetados pelo QIR, que se já receberam os apoios, se os montantes atribuídos chegaram para recuperar, de facto, o potencial produtivo, ou se continuam há muito aquém das quebras reais, até quando nós sabemos que só os agricultores que tiveram perdas acima dos 30% é que se podiam candidatar. E vemos aqui, mais uma vez, aquilo que vemos sempre, que é o Estado é sempre muito rápido a cobrar as taxas, é sempre muito rápido a cobrar os impostos, é sempre muito rápido a cobrar as contribuições, mas é muito vagaroso quando vem o granizo, quando vem o vento, quando vem a geada, quando tudo isto destrói as explorações e, portanto, as ajudas acabam sempre por chegar tarde. E daqui vamos então para a prevenção, para as tais torres de granizo, que eu imprimi aqui rapidamente esta imagem, porque se calhar quem nos está a ver em casa não tem muita noção o que é uma torre de granizo e, portanto, eu pedi para imprimir aqui rapidamente esta notícia, que é uma notícia exatamente do território, que diz: canhões antigranizo vão ser instalados em Moimenta da Beira. Já percebemos pelo vosso testemunho que estas instalações foram feitas totalmente às custas dos produtores, que, digo eu, se um produtor vai gastar 50 e tal mil euros para instalar uma torre que lhe protege 80 hectares, é porque ela funciona. Porque ninguém, no perfeito juízo, vai gastar 50 mil euros para num instrumento que não vai funcionar. Agora, o que fica à pergunta é: se o Estado não quer também apoiar a compra destes equipamentos e só quer apoiar a compra das telas, eu quero perguntar então se não parece que há alguém que está a querer vender telas. Portanto, quer dizer, parece que alguém deve ter um primo ou um amigo que tem uma empresa que vende telas e que está mais interessado em vender essas telas, que são mais onerosas, que custam mais dinheiro, que têm menos proteção, que diminuem a irradiação sobre as árvores e, portanto, diminuem também a produção e até o teor de açúcar da fruta. E, portanto, se há aqui uma coisa que não parece que seja muito racional. Parece mesmo que alguém está a tentar vender telas. Portanto, eu gostava também que esse assunto ficasse esclarecido. Isto daqui leva-nos para Bruxelas e para os regulamentos europeus, porque, de facto, os regulamentos europeus continuam a subjugar as exigências ambientais, sanitárias, burocráticas e os modos de produção. E gostávamos de vos perguntar como é que vem esta abertura do mercado europeu ao Mercosul, onde vamos receber fruta de países onde não existem essas exigências sanitárias, onde não existem essas exigências burocráticas, onde não existem exigências laborais da mão de obra, de como contratamos a nossa mão de obra para a apanha da fruta e para todo o cuidado que é preciso nas produções. E, portanto, pergunto-vos como é que o produtor português vai poder competir com estes produtos vindo de mercados de fora, muitas vezes com estas menores exigências ambientais. E deixarei o resto das perguntas para a próxima ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Partido Socialista, o Sr. Deputado Armando Morisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, de uma forma especial, os senhores representantes das associações e cooperativas aqui presentes. Agradecer a vossa presença e reforçar, sobretudo, o agradecimento daquilo que é o vosso empenho, o vosso trabalho. É uma pena que, de facto, aqui em Lisboa, não saibam ouvir quem sabe o que diz, quem sabe o que faz. E é uma pena que continue a não valorizar-se aqueles que efetivamente podem dar um contributo enorme para aquilo que é o desenvolvimento do país, sobretudo nas zonas que mais precisam de coesão territorial e de fixar a população. E é com tristeza que eu tenho que transmitir aqui a todas e a todos aquilo que aqui eu vi, mas confirma também aquilo que eu já sabia. É que foi dito aqui por um de vocês que há falta de resposta e empenho do Ministério da Agricultura e que tem dificuldades em falar com o Ministério da Agricultura, o que é uma pena. É uma pena porque já foi aqui, eu tenho aqui um conjunto de questões para colocar, mas que, se formos analisar, até já foram respondidas. Que clareza que clareza na comunicação de todos os três, naquilo que são a identificação dos riscos. Foi aqui dito com clareza, o grande risco hoje é o granizo, já não é geada, são as tempestades, são essas alterações climáticas que têm provocado estas calamidades por todo o território. Aquilo que são as preocupações, desde logo a questão do sistema de proteção adequado e que no vosso entendimento deve passar pelo uso dos canhões e que, aliás, o Governo ainda nem sequer fez um estudo sobre essa matéria para poder justificar, pelo menos justificar, o porquê não apoiar a comparticipação desses instrumentos. A preocupação sobre aquilo que é o custo dos seguros, aquilo que é o custo da franquia, aquilo que é e as soluções que já apresentaram, porque é preciso reduzir estes custos de seguros, reduzir a franquia e aumentar a comparticipação do Estado. Aliás, foi aqui até feita uma proposta muito concreta, muito objetiva, de passar para 85% essa comparticipação. E também uma daquelas grandes preocupações, e que é uma das vossas grandes dificuldades, que é a diferença abismal, também foi aqui com clareza pelo seu professor transmitida, entre o custo de produção e a comercialização. Resumindo e concluindo, são sempre os mesmos a pagar a fatura. É sempre o produtor, é sempre o agricultor, é sempre quem trabalha de sol a sol que mais é penalizado, e depois são as grandes superfícies comerciais que fazem um verdadeiro forró-bodó com o trabalho dos outros. E há uma preocupação, eu, enfim, tinha preparado tanta coisa, mas depois de vos ouvir, eu gostava de vos ouvir semanas a fio, porque estamos sempre a aprender. Foi dito aqui que deve ser motivo de grande preocupação para todos nós que cerca de 95% dos produtores e dos agricultores estão sem seguro. E eu sei bem de algumas das razões, mas quero colocar-vos também diretamente esta questão. Quais são as razões e se confirmam que há divergências sérias entre as companhias de seguros, os peritos e as peritagens e o agricultor? Porque eu próprio, a pedido de vários de vós e de vários autarcas da região do Douro Sul, que também aqui com prazer represento nesta Assembleia, aliás, eu represento o interior de Portugal como deputado, não represento mais território nenhum, é o interior em defesa daquilo que são as verdadeiras necessidades e o povo trabalhador que constantemente, ou que teimosamente continua a teimar em não abandonar os seus territórios, apesar do abandono que o poder central de Lisboa vai continuando. E por isso, quais são essas divergências? Porque eu questionei, numa audição, o Sr. Ministro da Agricultura, que não deu resposta praticamente nenhuma, aliás, pedi que fosse usasse a sua diplomacia para tentar chegar a ponto de encontro entre as companhias de seguros, as peritagens e os agricultores. Aliás, nós sabemos que vão ser devolvidos milhões e milhões de dinheiros recebidos, porque não vão ser pagos esses mesmos seguros. E a resposta, eu vi um desinteresse sobre essa matéria e até sobre essa intervenção de mediação, e também vos quero dizer que no dia 14 de abril, que fiz uma exposição com bastantes perguntas ao Ministério, ao Sr. Ministro, e quero transmitir-vos aqui também olhos nos olhos, que desde o dia 14 de abril a resposta ainda não veio. O que demonstra claramente o desinteresse que este Ministério da Agricultura tem tido com os agricultores e com os produtores. É que nem sequer resposta dá. E por isso eu pergunto-vos mesmo, eu compreendo. Já passaram mais de 2 anos em que este governo governa e as respostas são cada vez piores. E se continuarmos a olhar pelo retrovisor, olhar para trás e tentar atribuir sempre a culpa do mal que se passa neste país àqueles que por aqui passaram, então vos garanto, estão muito preocupados com a herança do passado, mas estão pouco preocupados em encontrar soluções para o futuro. Por isso é a minha questão, porque o tempo já me vai faltando, eu tinha bastantes questões, tem conhecimento de algumas medidas concretas que o Ministério da Agricultura já tenham tomado ou que estejam a preparar para ajudar o vosso setor, considerando o que está em risco é a sustentabilidade de um território muito importante, e que o Ministério da Agricultura e que nenhuma das senhoras nem dos senhores deputados se esqueçam que estas três pessoas que aqui estão representam mais de 50% da produção de maçã deste país. E como é que aqui foi dito e bem, é a soberania nacional pela parte alimentar que é posta em causa com falta de atitude, de medidas e de empenho de quem deveria ajudar mais, quem trabalha todos os dias sol a sol para produzir, para criar riqueza neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vamos dar de novo a palavra às entidades aqui presentes para responder às questões que lhe foram colocadas. Começo por Dr. Luís Villarreal. 5 minutos, faz favor. Muito obrigado.
Antes de mais, queria agradecer todas as questões que foram colocadas e que foram realmente questões muito pertinentes. O que é que nós, neste momento, temos? Temos da parte da União Europeia uma agenda ambiental que criou um espartilho normativo à produção, com um conjunto de regras cada vez mais restritas para que o agricultor cumpra e, portanto, limita seriamente a forma como nós trabalhamos, mas nós cumprimos, porque nós gostamos de ter também um papel na proteção do ambiente e, portanto, neste momento, grande parte das unidades produtivas já estão a trabalhar no sentido do resíduo zero, como o meu colega aqui muito bem referiu, porque essa é uma exigência dos consumidores. E nós também temos essa responsabilidade para com a sociedade tentar reduzir ao máximo a utilização de resíduos. Mas o que é que sucede? Do lado da comercialização, uma selva absoluta. E é esse que é o grande problema que está a levar à falência em cascata das unidades produtivas. Porque, como muito bem referiu aqui o meu colega, é impossível estar-se a comercializar maçãs a 35, 40 cêntimos quando tiver... Isso já é considerado um bom negócio, atenção, atualmente, porque muitas vezes os negócios são feitos à consignação, isto é, as grandes unidades intermediárias que neste momento estão a monopolizar o comércio apresentam-se perante o produtor e muitas vezes é vamos ver o que é que posso pagar. É sem preço. E, portanto, do lado da comercialização é uma selva total. Os agricultores não se conseguiram organizar em unidades que permitam comercializar o seu próprio produto e, portanto, têm que entregar, obviamente, no momento da colheita, estes grandes tubarões, porque é mesmo assim que tem que se dizer, que depois fazem o que querem, pagam quanto querem, quando querem e como muito bem lhes apetece. E depois, o que é que sucede? A grande superfície é conivente com os grandes intermediários, porque espreme o grande intermediário espreme o produtor e quem está na base da pirâmide somos nós que estamos a ser completamente esmagados. E é por isso que depois aparecem produtos ao consumidor final a 2,5€ e a 3€ e o comum dos consumidores pode pensar, bom, aqui os agricultores, estes indivíduos ganham aqui uma pipa de dinheiro, realmente a vender maçãs a 3€ o quilo, isto é uma maravilha. Puro engano, meus senhores, puro engano. Aquilo que nós estamos a ser é completamente cilindrados neste momento. Esta é que é a verdade, porque o aumento exponencial dos custos dos fatores de produção desde o período da pandemia, passando agora pela guerra na Ucrânia, nunca mais parou. E nós estamos à espera de medidas da parte do Estado, esperamos pacientemente, embora já a adquirir uma certa, eu diria, quase radicalização, porque é isso que vai levar aos agricultores, é a radicalizarem-se cada vez mais, que é isso que eu estou a sentir. No meu conselho, pelo menos, falo por isso, as pessoas estão-se a radicalizar e cada vez a acreditar menos naquilo que o Estado diz. Porque, embora tenham mudado de discurso, o certo é que nós continuamos com mais do mesmo. A gozar com as pessoas, a gozar com quem trabalha. E não se esqueçam que nós somos quem vos põe a comida na mesa. Não se esqueçam deste aspecto fundamental. Nós somos poucos, mas nunca tão poucos foram tão importantes para a sociedade. Somos poucos aqueles que ainda querem trabalhar e que têm que pagar porque querem trabalhar. Nós não somos daqueles que recebem sem fazer nada. Nós pagamos porque queremos trabalhar e queremos pôr produto para o consumidor consumir e viver. Esse é que é o aspecto. E os senhores têm esse papel fundamental de nos ajudar. E é isso que esperamos aqui. Quando o senhor deputado Hernani Dias me diz o que é que aconteceria se acontecesse uma catástrofe? Era um desastre. Não temos nada a que nos agarrar. Tínhamos que vir aqui para as portas da Assembleia da República, se calhar despejar umas cisternas de matéria orgânica para nos ouvirem. Seria a solução. Não há outra forma. É partir a louça. Porque a gente reivindicações de forma civilizada já fizemos. Não conseguimos que as nossas reivindicações sejam ouvidas. O que é que podemos fazer? Ou desistimos, ou então aqueles que querem trabalhar têm que partir completamente a louça. Relativamente a projetos de investimento, eu sou franco, eu nunca estive tão desiludido com a forma como o Ministério da Agricultura tem trabalhado neste particular, porque realmente E isto já é uma herança que vem do tempo do Partido Socialista, desde que introduziram este sistema de custos unitários, isto é um autêntico desastre a nível de projetos. Porquê? Porque não se está, no fundo, a valorizar projetos que tenham uma mais-valia económica, apenas se aprovam projetos que preenchem requisitos, muitos deles completamente absurdos, desde pertencer a organizações de produtores, desde fazer agricultura biológica. É mais fácil, neste momento, plantar 500 hectares de marmoleiro em biológico do que plantar um hectare de macieiras. O que é completamente inconcebível. Portanto, alguma coisa vai ter que ser aqui revista. Nós não podemos aceitar isto. Isto é completamente impossível de continuar esta atividade.
Para concluir.
Depois, há aqui uma questão que tem a ver com que medidas é que poderiam ser tomadas relativamente à questão do seguro de colheitas. Não é fácil de responder esta questão quando, neste momento, temos uma monopolização da questão do seguro de colheitas por uma única companhia que se presta a fazer o seguro. Faz o que quer com os agricultores. Portanto, cada ano que passa, atendendo ao histórico de sinistralidade, apresenta-nos um acréscimo de valor do seguro. E o que é que o agricultor pode fazer? Neste momento, há um risco de fazer e há um risco de não fazer. Há um risco de fazer o seguro porque, se eu faço o seguro e não tenho prejuízo, tenho que pagar ali uma brutalidade de prémio à cabeça, vou ficar sem aquele dinheiro para poder fazer face às despesas. Faço o seguro, corro o risco de não ser indemnizado convenientemente, porque o valor que pago e depois o apuramento efetivo do prejuízo leva a que, no encontro de contas, pouco sobre para o agricultor. Portanto, alguma coisa aqui está mal nesta equação. E cabe aqui aos senhores, enquanto titulares do Poder Legislativo, alterar este estado de coisas, seja aqui, seja na União Europeia.
Muito obrigado.
Obrigado.
E tem agora a palavra o professor José Osório, Presidente da Direção então, da Cooperativa da Armamar.
Vamos continuar e queria dizer aqui a todos os deputados que nós não temos nenhuma sigla política. Que nós, o que queremos é que o PSD, o PS, o Partido Comunista, o Chega, desculpem eu falar Partido Comunista, mas podia ter falado no Chega em segundo lugar, porque tem mais deputados que o Partido Socialista. Mas não ligam a isso. Nós não estamos aqui a defender nenhum partido, pelo contrário, quero que vocês unam esforços, todos os partidos unam esforços, para resolver os nossos problemas. É isso que nós queremos. E não levem mal se às vezes atacamos mais o A ou o B, porque todos têm culpas no cartório. O Partido Socialista tem culpas no cartório, se calhar que teve lá muitos anos e que fez algumas medidas positivas, mas também teve outras que não ligou negou absolutamente nada à parte agrícola e a algumas situações agrícolas que podiam ter sido resolvidas. Se calhar com o PSD é a mesma coisa, se calhar o Chega muito menos, porque está há pouco tempo aqui no hemiciclo de São Bento. Ora, o que eu queria dizer, eu estou cá há muitos anos, eu vinha a dizer com o meu colega professor João, que já há muitos anos devia ter deixado isto, porque a minha vida não devia permitir estar nisto. Isto desde o princípio que se iniciaram seguros, onde o senhor, na altura, ministro Jaime Silva, que já faleceu, não sei se algum dos senhores deputados se recorda dele, não, no período do professor Cavaco Silva, não houve seguro e veio uma geada negra e tiveram que gastar 400 mil contos a indemnizar os agricultores. A partir daí apareceu o seguro, que foi ótimo, que ajudou muito os agricultores, nós temos que ser francos, ajudou ao longo dos anos muito os agricultores, ajudou muito a produção, porque alguma produção ficou totalmente destruída, mas ultimamente, e devido à sinistralidade também, e eu não estou aqui a defender também a Companhia de Seguros, o preço é, não há nada que dê, que, não há nenhuma, não há nenhum negócio, a não ser um que a gente sabe, mas não pode falar nele, que dê assim negócio de 500%. Como é que um produto que onde se ganha 5% ou 6% ou 10% máximo, tem um seguro a pagar 30%. É impossível. E nós temos uma situação muito grave do ano anterior. No ano anterior, devido, como disse ali o senhor deputado do Partido Socialista, houve situações que no Douro Sul não correram muito bem, não correram nada bem, e o que é que aconteceu? Aconteceu que Armamar, infelizmente, tem 3 milhões e 500 mil para pagar, no caso ainda da bonificação vir de Bruxelas. Porque até aqui não houve inteligência da parte política nem da parte da seguradora. Vamos perder 60% desse dinheiro que vem de Bruxelas para apoiar o prémio de seguro. Vamos perdê-lo, porque nós já pedimos ao senhor Presidente do IFAP para nos dar mais 60 dias, ver se conseguimos cobrar. Já temos cerca de 50% que querem pagar o prémio de seguro. Mas precisamos de Bruxelas. Precisamos que Bruxelas e que o IFAP peça autorização por mais um mês ou dois para que a gente consiga arranjar esse dinheiro. Porque é muito difícil. Tenho agricultores que pagam de seguro, de prémio de seguro, sem indemnização, 80 mil euros, 100 mil euros, 150 mil euros. Por essa razão, o nosso seguro, o nosso prémio de seguro, não é só ao nível da Armamar, mas de outros conselhos, tem um valor de 20 milhões de euros e é o maior do país. Temos esse diferendo ainda com a companhia de seguros. O que acontece é que há dificuldade em tentar resolver esse problema e podia ter sido resolvido antepadamente. Acontece que o que eu dou conta ao longo dos anos é que as pessoas que estão envolvidas neste trabalho no Ministério da Agricultura, ou no IFAP, não conhecem as realidades, não conhecem esta situação grave que está a passar na horticultura. E isso é que era importante os seus deputados fazerem ver isso. Fazerem ver isso ao Ministério da Agricultura, com os poderes que têm, e fazer ver isso ao IFAP. É uma situação calamitosa que se passa em Armamar. Como é que a cooperativa agrícola do Conselho de Armamar vai arranjar 3 milhões e meio com bonificação? Porque sem bonificação são 7 ou 8 milhões. Vai trazer um problema grave a todos os agricultores, porque todos eles têm empréstimos, têm subsídios a receber, subsídio de gasóleo, proteção integrada, e não sei se isso irá afetar cada agricultor. Portanto, o que nós também pedimos, e pedi já uma reunião, uma audiência ao senhor Presidente do IFAP, para ver se nos atende, para que nos dê mais uns meses, a ver se a gente consegue quebrar essas... Mas vemos que isto é intransponível. Vejo aqui uma dificuldade muito grande e é pena. É pena porque estamos todos no mesmo barco. Eu queria perguntar aos senhores deputados que estão aqui ligados à agricultura. Se não houver agricultura, os senhores não estão cá a fazer nada. Têm que ir para a vossa vida. Não é? O senhor ministro não é cá preciso para nada. O senhor presidente do IFAP também não é preciso para nada. Ora, nós precisamos, vocês precisam de nós para estar aqui a trabalhar. Mas nós também precisamos de vocês para que não... Isto não passa de meros apontamentos e fiquei guardado na secretária. É isso que eu peço ao Sr. Presidente, que tente ajudar-nos a resolver esta situação. Porque nós não estamos aqui com nenhuma sigla política. Nós estamos com todos os partidos e queremos então que o PSD, que está no governo, nos ajude a resolver esta situação.
Muito obrigado.
É assim como estão a resolver, os nossos autarcas estão-nos a apoiar, os nossos autarcas do Douro Sul, estão eles todos a apoiar-nos, estão eles a ajudar-nos. Claro, vem-se também com dificuldades em ajudar neste campo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dou agora a palavra ao professor.
Sr. Presidente,
não volto a falar no vinho que não temos cá terras do Demo, não é?
Sr. Presidente, pedi só uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Presidente, queria só precisar que o Dr. Jaime Silva é vivo e foi Ministro da Agricultura do Governo de José Sócrates.
Duarte Silva, desculpe.
É pronto, muito.
Mas eu também conheci-o, é verdade, estava na Europa, não é? Estava lá
fora. O Dr. Jaime Silva foi do tempo do Sr. Engenheiro Sócrates muito, e ainda está vivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela correção.
Eu também conheci esse Sr. Ministro e ajudou-nos bastante. No caso dos seguros agrícolas, ajudou-nos muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E recordo, recordo com saudade o engenheiro Duarte Silva, de quem fui muito amigo e colega de presidência de Câmara com ele. E tem agora a palavra o Sr. Professor João Silva, Presidente do Conselho de Administração. Faz favor.
Obrigado. Então, eu queria aqui fazer pôr alguma justiça naqueles que merecem justiça. Quando foi a tempestade de Kirk, ao fim de 2 dias, o Sr. Ministro da Agricultura visitou a região. Chovia torrencialmente. E eu acompanhei-o, até estive lá com um guarda-chuva, porque levei um guarda-chuva grande, e não aqueles guarda-chuvas que levam as senhoras que acompanham o Sr. Ministro, que é uma coisa pequenina, e ele molhava-se todo. É uma à parte, para se rirem. E ele disse que ia ajudar... Mas a questão é esta, os 30% deviam ser à parcela e não à propriedade total que tem o indivíduo. E o que é que acontece? Houve gente que perdeu parcelas quase na totalidade, mas que no universo da sua exploração agrícola não correspondeu a 30%. Não receberam nada. Esse é só um pequeno problema. Outro assunto. Eu, como sabe, das minhas funções tenho que falar com a parte política, nomeadamente com a CCDR e com o Dr. Paulo Ramalho, que é o representante da área agrícola. O que é que ele me diz e se queixa? Eu não tenho gente, nem viaturas, para andarem a ver isto. Eu recebi 8 viaturas velhas, daquelas se calhar ainda viaturas com algum rigor. Epá, eu não tenho gente. Como é que é possível que um ministério esteja tão despido? Sabe quem é que nos ajuda? Os autarcas. Quando era presidente, e agora nas funções que tem, o outro que veio a seguir, e outros que estão ali à volta, é que nos vão ajudando naquilo que nós precisamos ter para governar a vida. Agora, é preciso que haja alguma sensibilidade nos serviços. Eu que aluguei, arrendei há 30 anos ou há 40 um espaço ao Ministério da Agricultura, cerca de 180 metros quadrados, à espera que me pagassem a renda, por acaso esqueceram-se até hoje, nunca pagaram, mas eu não vejo lá ninguém para dar resposta. Eu não vejo ninguém para dar resposta às necessidades dos agricultores. É preciso ter um cartão de gás de óleo ou isto ou aquilo. É uma eternidade, é uma confusão terrível. Não há um técnico. Há lá uma senhora administrativa. Não é possível que uma região como aquela não tenha gente ali que vá satisfazendo as necessidades dos concelhos. O que vai valendo ainda são os técnicos que têm as organizações. Esse é um assunto. O outro... É preciso pensar e renovar e reconverter. Olha, no Conselho que este senhor presidia, o senhor deputado, o meu amigo doutor Carlos Silva, fizeram-se charcas, fizeram-se lá uma barragem na freguesia onde eu vivo e, ironia de destino, veio aí o fogo. O senhor secretário de Estado foi inaugurar aquela barragem a Ferreirim e disse, uma das coisas, não é só para regar, é para que os meios aéreos venham aqui e apanhem água e deitem aqui à volta para não arder. Ali Ferreirinho tem 6 charcas e aquela barragem não é muito grande, mas... E ardeu tudo, ali à volta ardeu tudo. Até arderam os passadiços que este senhor generosamente e com inteligência construiu numa zona aprazível a 5 metros de água. Aquilo ardeu tudo. Isto é funcionar. Isto é ter racionalidade naquilo que é o comando do país. Como aqui alguns senhores deputados já disseram, que uma coisa é a realidade territorial, outra coisa ao lado. Outro assunto ainda tem 5 minutos, não é?
Não, 10.
Pronto, não, mas estou a dizer, são 5. Eu tenho ido lá fora para ver como é que trabalham os outros países. Vou dar o exemplo do Chião. Como sabem, Portugal, Edgar, já retirou um produto chamado Benlat. Era um antipodre, é para evitar que as uvas apodrecessem, que as cerejas apodrecessem. Pois o ano passado, no Chile, eu vi estar a pôr, vi na última fase da passagem das cerejas, a grande maioria ia para a China. Outras também vieram para aqui, porque os portugueses gostam de comer coisas caras na altura do Natal, infelizmente, quando há outras coisas, podiam comer portuguesas. E as cerejas passavam no Benlat. O Benlat já está fora do baralho há mais de 10 anos que não usamos em Portugal. Isso é uma preocupação do Mercosul. Mas o Mercosul é importante para nós vendermos azeite e vinho para o Brasil. E para os espanhóis a mesma coisa e para outros. Portanto, uns estão de acordo, outros não estão. É uma questão de bom senso. E é uma questão de articulação política naquilo que forem as decisões a discutir para o futuro. Outra questão. A energia verde dava-nos um jeitão muito grande. Nós temos estruturas que consomem muita energia e que já temos fotovoltaicos a trabalhar, porque nos 5 parâmetros da sustentabilidade nós cobrimos todos, os 5. A energia verde, a água, a questão dos fitofármacos, a parte da pegada ecológica e a questão da biodiversidade. Isso está incluído por nós. Mas queríamos uma ajudinha. Outro assunto. Não pode haver uma candidatura a um projeto que obriga a orçamentos, é orçamentos, e depois, um ano depois, a gente tem que mandar 3 orçamentos para adquirir equipamento. Estamos um ano à espera de uma decisão e quando vamos comprar o equipamento ele já custa mais 10% ou 15%. É inadmissível. Um projeto devia ser, sim ou não, o mais rapidamente possível, para que as estruturas trabalhem. E para quem tem 71 anos como nós, temos que reformular e remodelar muitas das coisas que são importantes para darmos continuidade e continuar a produzir coisas boas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. E vamos iniciar agora uma segunda ronda. Tem 1 minuto cada senhora e senhor deputado. E vou começar... Pelo Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caros convidados. O Sr. Deputado Armando Mourisco veio, gastou o seu tempo a falar daquilo que são as políticas do Governo e a criticar o Governo atual, quando verdadeiramente o que nos traz aqui são as preocupações destas entidades que aqui vieram para encontrar soluções para os seus problemas. Mas já que falou nisso, eu não queria ir por aí, mas vou dizer-lhe o seguinte. Esqueceu-se que o Partido Socialista tem grande responsabilidade, teve 8 anos a governar, não fez rigorosamente nada. Como é sabido, o Dr. António Costa ficou conhecido, inclusivamente, pelo facto de não ter ministro da Agricultura. Tal era a incapacidade da pessoa que tutelava a pasta, como sabemos todos. E, portanto, não vale a pena vir aqui esconder o sol com a peneira, porque o Sr. Deputado sabe que há uma grande diferença entre o Governo atual, que pensa a agricultura, que define as medidas que vão resolver os problemas dos nossos produtores, dos nossos agricultores, e há aqueles que vêm aqui a tirar responsabilidades para o passado, como se os senhores não tivessem dado 8 anos a culpar o governo do Dr. Pedro Passos Coelho pela vossa incapacidade de governar. Portanto, é isto que está aqui em causa. E, portanto, nós temos de olhar para os problemas e não nos podemos demitir da responsabilidade que cada um tem nesta matéria, porque nós verdadeiramente partilhamos das vossas preocupações e aquilo que aqui nos transmitiram vai obrigatoriamente ser transmitido a quem direito, que é o Sr. Ministro da Agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido
Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há dois assuntos que ainda me preocupam muito e que foram aqui também abordados. Um deles é o esmagamento de preços e a cadeia de valor, e o outro é o envelhecimento e as falências, como disse muito bem, falências em cascata. Isto deve nos preocupar muito. E o relatório oficial do Observatório de Preços da Cadeia de Valor Agroalimentar comprovou cientificamente aquilo que foi aqui dito hoje. Aliás, disse que o esmagamento financeiro sofrido pelos fruticultores portugueses revelou um valor líquido que chegava a ser apenas 28,5% do preço médio final pago pelo consumidor. Quer dizer, que os senhores recebem menos de 30% do valor total que é pago pelo consumidor. E na estrutura de custos, por exemplo, da maçã, ainda tem a mão de obra que é 39,9%, portanto praticamente 40%, e os fatores de produção com fertilizantes e fitofármacos que são mais 30%. Ou seja, são duas rúbricas que só juntas representam 70% dos encargos totais suportados só por uma pessoa, pelo agricultor. E, portanto, é inadmissível que num quilo de maçã um produtor fique esmagado num escassos 3 cêntimos por quilo, 3 cêntimos por quilo, enquanto a grande distribuição ganha 6,9 cêntimos por quilo, portanto, praticamente 7 cêntimos por quilo. Portanto, a grande distribuição recebe o dobro por quilo de maçã em lucro do que o agricultor. E o agricultor é que tem que pagar a mão de obra, os combustíveis, a energia, os fertilizantes, os tratamentos que aumentam e, portanto, eu gostava de saber como é que o país vai querer lidar com o envelhecimento do setor. É que foi dito aqui que gostam de trabalhar, que pagam para trabalhar e que é um setor envelhecido. Foi dito que há falências em cascata. Portanto, se nada mudar nos próximos anos, os pequenos e médios produtores da vossa região e de todo o país já agora estão em risco de definitivamente continuar esta atividade. Portanto, e eu quero só mais esta ideia, Sr. Presidente, é que quando fecha uma exploração agrícola, não desaparece apenas uma empresa e uma parte da economia. Desaparece uma família de produtores, desaparece às vezes a aldeia inteira, a paisagem, um pedaço do nosso país, Portugal, e da nossa cultura. Portanto, o agricultor português não pode ter privilégios, mas também tem que ser protegido para continuar a produzir e para nos continuarmos a alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Júlia Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Cumprimentar naturalmente os nossos convidados e dizer que este setor da fruticultura, na nossa região como um todo, e eu represento o distrito de Bragança, portanto Carraseda de Anciães pertence ao distrito de Bragança, e há aqui duas ou três questões que eu gostava de aflorar convosco. Uma das questões é de facto a questão da mão de obra. Como é que vocês veem a disponibilidade de mão de obra na nossa região, a atração de potenciais postos de trabalho para a atração de pessoas, porque, como sabem, a desertificação humana é uma realidade. Por outro lado, a nível dos serviços agrícolas, e o Ministério da Agricultura tinha uma representação territorial muito forte, naturalmente que foi esvaziada pela integração na CCDR. Não está aqui em questão a questão de quem é que colocou. Claro que sim, porque nós temos opinião. Depois, por outro lado, ouvi a palavra de radicalização e essa palavra faz-nos pensar e refletir sobre aquilo que temos no futuro. E dizer-vos que têm aqui no Grupo Parlamentar do Partido Socialista um parceiro estratégico para continuar a defender junto do Governo projetos inovadores, nomeadamente nas questões dos seguros.
Muito obrigado. Senhora Deputada. E agora, para responder,
Senhor Presidente, queria só uma interpelação à mesa para distribuição de documentos, por favor. Senhor Presidente, queria. Posso? Sr. Presidente, eu pedi a palavra, não sei se gostava que fosse atendido o meu pedido de interpelação à mesa e não houvesse conversas paralelas. Se outro grupo parlamentar quer fazer alguma interpelação, tem que pedir a palavra como eu pedi, não é falar enquanto eu estou aqui, deixo-me pendurado aqui. Eu pedi a palavra, Sr. Presidente, deixou-me pendurado. Portanto, o primeiro...
Não deixe ninguém pendurado, nunca deixe um deputado pendurado. Eu gosto de todos os senhores deputados e nunca os deixo pendurados. Faça favor, Sr. Deputado.
Infelizmente foi o que aconteceu agora, Sr. Presidente. Eu pedi a interpelação à mesa, o Sr. Presidente começou a conversar com um deputado do Partido Socialista. Não... Sr. Presidente, tenha a palavra.
Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado. É que os formalismos interessam, Sr. Presidente, e o regimento da Assembleia da República existe para ser cumprido. Sr. Presidente,
eu peço imensa desculpa, mas os formalismos têm que existir em uníssono. E há pouco quando estava na sua intervenção, eu pedi ao Sr. Deputado que concluísse. O Sr. Deputado foi continuando. Portanto, os formalismos, se é essa, têm que ser recíprocos. Eu sou formalista com alguma tolerância. E gostaria que os senhores deputados, nesta comissão, usassem o mesmo critério. Porque eu também sei funcionar de forma diferente.
Senhor Presidente, não sei se isso é uma ameaça, mas o Sr. Presidente ao Grupo Parlamentar do Chega não faz ameaças, nem que sejam veladas. O Sr. Presidente utiliza o critério que lhe aprover...
Sr. Deputado, eu não estou a ameaçar ninguém, era coisa que... O Sr. Deputado pediu a palavra para fazer uma interpelação à mesa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente utiliza do critério dos tempos como lhe aprouver e quando há uma solicitação de pedido de palavra para interpelação à mesa é uma situação distinta. Portanto, o Sr. Presidente tem habituado esta comissão a ser bastante tolerante com os tempos de intervenção para que tantas entidades como os grupos parlamentares consigam terminar as suas ideias. Eu agradeço-lhe isso e tenho já até, do ponto de vista formal e público, louvado a condução dos trabalhos nesta comissão por várias vezes e isso tem acontecido. Outra coisa distinta é o pedido de uma interpelação à mesa que deve ser respondido imediatamente com a atribuição da palavra ou não a esse deputado. Portanto, o Sr. Presidente, a única coisa que eu referi foi que o Sr. Presidente, ao ouvir a minha interpelação à mesa, em vez de atender a mesma interpelação à mesa deferindo ou indeferindo essa pretensão, começou em trocas de à partes com o grupo parlamentar do PS. Foi só isso que eu apontei. Foi o que aconteceu. E, portanto, eu estou no meu direito de apontar isso. Peço imensa desculpa. Para distribuição de documentos, quero distribuir, então, o documento que citei, que é o Observatório de Preços da Cadeia de Valor Agroalimentar, que refere os valores que referi na minha intervenção, e queria também distribuir a definição da palavra radical pela Infopédia, que diz que é relativo à raiz, ao fundamental, ao básico e ao essencial. Portanto, problemas que têm que ser resolvidos de forma radical, porque é de forma fundamental.
Sr. Deputado, faça chegar os documentos à mesa, escusa, não precisa de explicar o seu conteúdo, faça chegar e distribuiremos. Sr. Deputado do Partido Socialista, quer fazer uma interpelação?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, lamento e peço desculpa, enfim, se provoquei agora este stress aqui diplomático entre os deputados.
Sr. Deputado, é para... Desculpe, é para...
Não, para pedir desculpa, porque noutras comissões não é assim que acontece, mas também para dizer que eu vi aqui, e relativamente à condução dos trabalhos, o Sr. Deputado Pedro Frazão tinha um minuto para fazer uma segunda ronda, usou 2 minutos e 30. E, portanto, se calhar não era de mau tom no critério, enfim, de justiça, que tivesse dado mais um minuto ao Partido Socialista para poder fazer
Sr. Deputado,
a intervenção.
Não é uma questão de a condução dos trabalhos cabe ao Presidente, não podemos aqui abrir exceções, porque senão não era só o Partido Socialista, todos os senhores deputados podiam escrever. Vamos concluir com a resposta das entidades presentes. Façam favor. Senhor Dr. Luís Villarreal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de responder à questão que a senhora deputada colocou relativamente à questão da mão de obra. Esse é um problema dramático que neste momento temos. É que a mão de obra é pouca, é má e é cara. E está a colocar em risco muitas explorações. Eu tenho conhecimento de muitos agricultores, nomeadamente no setor da cereja, que deixaram hectares e hectares por colher por não terem mão de obra para concretizar o trabalho. Nem sequer estrangeira conseguiram arranjar. Os portugueses já não querem trabalhar. Essa é uma realidade. E, portanto, limitaram-se a deixar o produto no terreno. Ora, investir toda a sua vida numa produção e depois deixá-la no terreno, isso é muito, muito grave. Neste momento, na parte da fruticultura, também corremos esse sério risco. Não sabemos como é que as coisas se vão proporcionar no período da apanha. Porque a mão de obra é muito volátil, tanto está num lado como está no outro. Há muita solicitação de mão de obra. Os preços estão completamente disparados, incontroláveis, e vai ser seguramente um dos aspectos que vai levar à falência de muitas empresas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E tem agora a palavra o professor José Osório, Presidente da Cooperativa da Armamar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer um apelo novamente a todos os deputados que estão aqui representados para que pressionem um bocadinho ou que nos ajudem nestas situações gravosas que temos. Eu estou de acordo com o que disse aqui o Dr. Villarreal, é que já se paga 70 euros mais IVA para trabalhar na fruticultura, neste caso, na monda da maçã ou na apanha da cereja, e há dificuldade. Nós estamos a sentir dificuldade, a nossa cooperativa tem 70 hectares de pomar, temos 5 funcionários de outro país diários, e agora precisamos de 60 e ainda não temos contratuado. Não temos, enquanto no ano passado apareciam lá empresas a oferecer pessoas, contudo legalizado, contudo, não estamos com dificuldade em arranjar pessoal. Eu, pessoalmente, também na minha empresa está a acontecer o mesmo. Eu queria, então... dizer, não sei se aqui foi focado, em relação aos projetos agrícolas, tem havido uma desatualização de preços. Imaginem que eu estou a fazer uma plantação de pomar, onde é embardado com postes e arames, e os preços estão desadequados, estão há 4, 5 anos, desadequados em relação aos projetos agrícolas. Queria também lhes pedir que deve haver uma intervenção maior, não sei... porque 80% de todos os projetos que entraram até através da nossa cooperativa e da Associação de Fruticultores da Armamar não vieram, foram aprovados, mas não há dotação orçamental. Ficaram dos 17,5, 18, só a partir dos 18 valores é que eles foram aprovados por falta de dotação orçamental. E que olhássemos também para a situação futura dos seguros agrícolas. Eu penso que deve ser, porque apareceu este ano uma companhia suíça, mas que não resolveu os problemas dos agricultores, era pago à cabeça, e por cada participação aumentava o seguro, de tal maneira que essa empresa de seguros não teve expressão no nosso concelho, nem nos concelhos limítrofes, muito pouca gente fez, e aqueles que fizeram são aqueles que têm a decorrer projetos agrícolas, que é obrigatório ter o seguro. Era preciso que, num futuro próximo, já este ano que vem, se começasse a trabalhar com outras entidades para que tenhamos um seguro apetecível e que resolva uma pequena parte da situação de algum problema grave que se venha a ocorrer na nossa região. Penso que não tenho mais nada a dizer. Na mão de obra já falamos.
Também provado.
Em relação aos projetos agrícolas. Então, queria que... É natural que eu compreendo que não haja dotação orçamental para todos os projetos que entraram, porque eles foram abrindo até janeiro. E conforme foram abrindo, cada vez apareceram mais projetos. É natural que o dinheiro não... A dotação orçamental não fosse suficiente. Mas fazer um esforçozinho para que até repescar, fazer uma repescagem desses projetos. E em relação aos seguros agrícolas, essa situação grave que nós queríamos que, entre as entidades, neste caso com o Ministério da Agricultura, que se fosse feito um esforço para que esta situação não continuasse, ou pelo menos não perdurasse por muito mais tempo,
muito,
e
que muito
a gente
obrigado.
Consiga resolver estas situações.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o professor João Silva, Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agrícola de Tábora. Faz favor.
Ora, então aproveito para me despedir dos senhores deputados, agradecendo-lhes a amabilidade de me ouvirem. Eu, como sabe, ficava aqui o dia todo a falar. Fui treinado durante 41 anos para falar para grandes multidões e muita gente. E já vou ao que falo. Mão de obra. A mão de obra está em crise porque também se deve à alteração climática. E sabem porquê? Porque a apanha das maçãs e a colheita das uvas é feita em simultâneo. Antigamente vinha primeiro uma coisa e depois ia a outra. Agora é tudo ao mesmo tempo. Isto acarreta problemas complicados. Depois, há as chamadas escolas profissionais agrícolas pelo país. Epá, nós, nas zonas do interior, onde é necessário haver gente que consiga manipular os tratores, máquinas de elevação e transporte, gente que perceba e possa fazer a aplicação de produtos fitofármacos, gente que conheça aquilo que é medicina, porque os fitofármacos funcionam como medicamentos. Têm que ser bem aplicados para... que a saúde pública esteja resguardada. Portanto, eu acho que o Governo, ao aprovar aqueles cursos nas escolas profissionais, deveria conter e ver o que é que deveria ser ali tratado e identificado. Eu mando uma vez por ano na Escola Profissional de Moimenta da Beira. Sou Presidente do Conselho Consultivo, mas só mando uma vez por ano. No dia em que há reunião de conselho consultivo, depois não mando mais nada e ouvem-me pouco, apesar de eu ter sido professor muitos anos. Mas queria dizer-lhe o seguinte, não pode uma estrutura, a maior entidade empregadora da região, que é a Cooperativa Agrícola de Tábora, ter metido um projeto, cerca de 1 milhão de euros, para reformular e modernizar a sua estrutura produtiva e tem 17,7 valores de... Eu nem sei como é que chama aquilo, de valorização ou de... Epá, e nem resposta, epá, há para ver se há dinheiro, se não há dinheiro, só há um bocadinho, retirem lá não sei o quê. Isto não pode continuar. Desculpem lá. Meus senhor Presidente, quero-lhe agradecer a amabilidade de me tolerar e de perceber.
Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos assim esta audição. Agradeço muito a vossa presença aqui. Vamos continuar a nossa reunião agora com uma audiência. Já temos connosco o Presidente da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa, Dr. Francisco Vilela, a quem peço muita desculpa porque a sua audiência estava marcada para as 10h30. No entanto, estas entidades... atrasaram-se um pouco e, por isso, peço imensa desculpa ao Sr. Presidente da Cooperativa Agrícola, já está connosco. Vamos só aqui despedir-nos das nossas entidades e vamos continuar a nossa reunião.
Quem sente a terra como eu, que não entender a vinha, não é igual, só que infelizmente...
Olha, as alterações climáticas, já se estão a falar, mas também já sabes a fazer a aplicação de receptores solares. Se mudasse, se mudasse.
Até a pedido do Presidente da Câmara.
Está aqui a... Está a ver que esta gestão dos tempos é complicada.
Vamos parar a apresentação que o senhor
trouxe. É?
Levanta,